Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Salve, salve, esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Cris Taveira, CEO da Rocket.
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Cris, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
Muitíssimo obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com você.
Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você que nos acompanha no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se você está gostando do episódio, gostando do todo o trabalho que a gente vem fazendo. Inscreva-se no canal, é importante a gente passar a mensagem para mais e mais pessoas. Você que está nos ouvindo no Spotify, siga o Vem Pra Mesa no Spotify, receba todas as atualizações, toda segunda-feira, bem cedinho, um episódio novo. E deixar um salve também para o nosso patrocinador, para Plano e Vendas. Você, corretor de imóveis, a Plano tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em estoque, mais de 15 lançamentos, 8 mil unidades, as melhores premiações do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição. Deixar um abraço para o Simão e para o Everton da Plano e Vendas. Cris, você tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário?
Mercado imobiliário não, mercado com marketing.
Com marketing.
Com marketing, acredita?
Você começou quantos anos?
Eu não sou tão novinha. Bom, eu comecei fazendo faculdade, logo abri minha agência, então é uma longa história.
Você é formada em?
Eu me formei em publicidade e propaganda.
Eu também, publicidade e propaganda.
Ah, que bacana. É um curso muito legal, né?
É um curso muito legal, mas assim, a grande experiência é na prática, né?
A grande experiência é na prática. E quando eu fiz faculdade, hoje eu estava falando com uma pessoa, era da época da câmera analógica. A gente revelava o filme na câmera escura. Então era muito
diferente. Você tinha aula de fotografia?
Eu tinha aula de fotografia. O bacana é que a gente tem aula de muitos fundamentos, né? De coisas que são fundamentais para poder construir de verdade marca, construir, fazer todo esse trabalho de marketing.
E você, depois da faculdade, estou vendo aqui no seu LinkedIn, você fez uma série de cursos. De cursos rápidos, cursos mais longos?
Fiz. Mas assim, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda, experimentei algumas coisas como estagiário. Comecei a trabalhar numa agência como designer. E logo depois, assim, de formado, eu falei, meu, eu vou abrir o meu CNPJ. Porque eu já queria empreender, eu já queria fazer do meu jeito. Eu precisava ganhar mais. Meu salário na agência era de R$900 líquido. Eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro, vou me casar. Então, eu preciso me virar aqui para poder fazer a coisa acontecer. E aí, abri meu primeiro CNPJ, que foi uma urgência, né? Então, às vezes, a gente começa a empreender, tem gente que fala assim, ah, eu preciso descobrir o meu propósito. Nada, eu precisava de mais dinheiro nessa situação. E aí, abri essa agência, fiquei 2 anos com essa agência. E dessa agência, me rendeu o convite para poder ser sócia e franqueada do Burger King e assumir a diretoria de marketing lá. E foi a maior escola que eu tive de marketing na prática.
E aí você fica quase 12 anos no Burger King.
É, aí a gente
foi bem no início do Burger King no Brasil.
Foi bem no início. Então a gente começou em 2006. Nosso primeiro restaurante foi... A gente abriu em 12 de dezembro de 2006, no Shopping Guatemi de Porto Alegre. Eu morava lá.
Acho que São Paulo chegou em 2004 ou 2005.
Foi antes. Foi um grupo daqui, né? E eles foram os primeiros. E aí tinha a Burger King Corporation, que era aqui em São Paulo. E eles abriram concessão para outras regiões. Então, a gente conseguiu essa exclusividade para Paraná e Rio Grande do Sul. E eu fazia parte do Grupo Centro-Sul, que tinha um sócio-presidente com outras pessoas em outros estados. Então, eu era diretora de marketing de todo o grupo, mas eu era sócia do Paraná e Rio Grande do Sul.
E aí você tinha um grande concorrente, que era o McDonald's. Uh-huh. Eu lembro que o Burger King brigava muito, né? Sempre ele tentava o ponto físico na frente do McDonald's, até para brincar na frente do McDonald's. Uh-huh. Né? Então, era uma briga muito grande para fincar a bandeira no shoppings, né?
É, eu acho que era muita estratégia, né? Para você, primeiro, posicionar uma marca que as pessoas não conheciam, aqui no Brasil.
Né? Praticamente
então,
nova.
Quando você começa a brigar com um grande, você está falando assim, meu, eu sou tão grande quanto ele. Então, você acaba se posicionando. Mas, na prática, a gente concorria com todo mundo na praça de alimentação. Porque a gente concorre pelo estômago do cliente, né? Sim. Então, ele pode tomar a decisão de comer onde ele quisesse. Então, a gente fala isso. Na prática era uma coisa, mas em termos de posicionamento tinha muito isso.
Agora, o refil, o Burger King ensinou o brasileiro o que era refil, né?
O que era refil.
Então não existia o conceito refil no Brasil.
Não, a gente começou com isso. A gente pensou que seria um grande risco, inclusive, mas era pouco desperdício, enfim.
Valia a pena.
Valia a pena.
Não, e ainda o refrigerante de máquina, o custo é baixíssimo, né? Perto de lata. Não, mas perto,
né?
De lata, de garrafa, que você tem todo o manuseio e o custo do... É mais barato.
É, mas assim, é muito fácil você perder dinheiro com alimentação, porque tem muito desperdício. Então, o que a gente descobriu também é que é legal ter uma franquia, é legal, mas às vezes as pessoas acham que ter uma franquia resolve todos os seus problemas, e não é assim. A gestão era toda nossa. Então, para você manter uma margem ali, para sobrar dinheiro no final do mês, meu, era suado. Então, você tem que ficar ligado com todos os custos, assim. É muito incrível.
Eu conheço muita gente que já investiu no ramo de alimentação e fala que o ramo de alimentação não é para amadores, né?
Não, eu faço qualquer coisa na vida depois de ter trabalhado com alimentação. Porque a gente começa com o pessoal com primeiro emprego, então é uma mão de obra bem desqualificada, assim. É um turnover altíssimo, então desperdício alto, sazonalidade muito forte, então um custo de ocupação alto. Então não é para amadores. Desafios são muito altos.
E aí, como que é a saída do Burger King? Vocês vendem a operação para o grupo de São Paulo? Como é que foi isso?
Aí a gente, em 2013, eu saí da operação. E comecei a ir para o caminho das startups. Então, comecei a investir em startup, continuava como sócia lá. E em 2017, era eu e meu ex-marido, a gente era acionista. Em 2017, teve o IPO do Burger King no Brasil. E aí, a gente teve a chance de participar desse IPO vendendo 100% da nossa operação. Porque a gente começou em 2006. Então, quando a gente começou cedo, a gente tinha os melhores pontos nas regiões que a gente tinha concessão, né? Então, fazia muito sentido para a marca Brasil comprar a nossa operação, porque eram pontos muito privilegiados. Tinha um faturamento expressivo, né? Operava bem, tinha uma rentabilidade boa. Então, para eles fazia muito sentido adquirir. Para a gente foi ótimo. Falei assim, nossa, é difícil. Trabalhar com alimentação é...
E agora, assim, uma dúvida, uma dúvida minha e algo que vale a pena a gente colocar aqui na mesa. O mercado de alimentação, principalmente com a explosão dos aplicativos, mudou tudo, né?
Eu não sei se mudou, mas ele ganhou um novo canal de distribuição que foi muito legal. Porque às vezes você tem espaços ociosos dentro da sua operação que você não venderia facilmente, sabe? Ou você tem uma estrutura limitada, por exemplo, depende muito quantidade de caixa que você tem, mesa e cadeira que você tem. Às vezes o shopping ele não tem uma condição de te entregar muita área para você sentar. E aí você ganhou um novo canal de distribuição disso, podendo alcançar várias pessoas dentro de casa. Então, mais uma fonte de receita, né? Então, acho que isso mudou um pouco o jogo, principalmente nesses horários, assim. Ou de operações que não tinham uma estrutura muito legal para receber pessoas.
Pelo menos em São Paulo, o que eu vejo muito nos últimos anos são restaurantes serem projetados já pensando na recepção do entregador, no motoboy.
Uhum.
Então, ter uma área de escape que não atrapalhe a entrada de cliente. E o surgimento muito grande, que até movimentou muito o mercado imobiliário, das dark kitchens, né? Que são pontos.
Sim.
Que não recebem cliente, é só entrega,
só entrega
de comida.
Só entrega. Então, acho que isso mudou também.
Mudou. Deu uma mudada.
Acho que isso foi legal.
E aí você vai pro governo de Goiás.
Aí como eu estava fazendo esses investimentos em startups, eu comecei a dar muita palestra, conhecer muitas pessoas. E aí recebi esse convite e fazia consultoria também. E aí fui fazer uma consultoria para o governo e recebi um convite de assumir a superintendência de inovação lá, para fazer o planejamento, o desenvolvimento de um ecossistema de inovação que estava pautado nessa experiência com startups. E daí eu fui. Aí eu fiquei um ano no governo e eu descobri que eu era mais empreendedora do que eu imaginava, porque o governo é uma máquina muito robusta, né? E a gente que tem essa gana de fazer as coisas acontecerem, a gente fica paralisado, fica louco com o tempo das coisas. E aí eu fiz esse trabalho lá e em 2020 eu saí do governo. Final de 2019 para 2020, né, eu falei, conheci o Érico Rocha numa festa, assim, mais away do mundo. Eu falei, mano, eu te conheço de algum lugar, o que você faz, cara? E aí a gente começou a conversar, ele me chamou para o evento que ele estava fazendo em São Paulo, que era o Fórmula de Lançamento ao Vivo, eu vim para cá. E aí eu cheguei nesse evento, eu falei, meu, posso fazer um match entre a minha experiência que eu tenho em marketing e a experiência que eu tenho com startups e no mundo digital, e eu acho que vai dar bom isso aqui. E aí começamos em 2020 com esse novo empreendimento aí, que é a Rocket.
Então, só para quem não sabe, o Érico Rocha é o criador no Brasil da Fórmula de Lançamento, né, que é importado dos Estados Unidos, né? Ele licenciou o método, mas ele ficou tão conhecido quanto o original, né? No Brasil,
pelo menos. Eu acho que até mais. O Érico, ele é tipo uma grande referência do marketing digital hoje, né? Acho que é um dos maiores players e o que ele faz é muito brilhante, assim, eu sou muito fã.
E aí você decide empreender novamente, abrir a sua agência e no momento que logo depois vem a pandemia.
Isso. 2020, eu falei assim, meu, vou para esse caminho, porque tá tudo fechando. Eu já tinha essa experiência com digital das startups, eu sabia que... Eu tinha um feeling, assim, de que o lance é tecnologia, que a gente tinha que escalar pela tecnologia. E aí, eu falei, eu vou para esse caminho. E educação, eu não posso ir para a escola, mas no digital eu posso. Então, deu um boom, assim, na educação online, muito forte. Então, quem era amador dentro desse ensino digital, teve que se profissionalizar. E aí, a gente abriu em 2020, comecei a estudar no primeiro semestre para saber como que ia acontecer isso, quais eram as ferramentas, que equipe que eu precisaria montar, quais os recursos que eu precisaria ter. Já entrei em mentorias para poder saber como me desenvolver. Testei muita coisa comigo primeiro, antes de buscar um outro player. E o primeiro cliente nosso foi o Ricardo. Então, quando a gente estava pronto, a gente falou assim, meu, agora está na hora da gente buscar uma pessoa que tem o potencial de rampar esse conteúdo, né? De fazer o conteúdo crescer. E aí o Ricardo estava com 30...
Ricardo Martins,
que é uma super referência, né? E ele estava com 30 e poucos mil seguidores no Instagram.
Isso em 2020.
Em julho de 2020. Junho de 2020. E ele estava começando a crescer no TikTok, tinha 100 e poucas mil pessoas lá. E ele já tinha uma intimidade com a câmera, assim. Então a gente viu aquilo e chamamos o Ricardo para conversar.
Partiu de vocês.
Foi. A gente identificou ele na internet e falou assim, cara, esse cara aqui tem um perfil interessante.
Tem potencial.
Vamos chamar ele para conversar. E aí a gente chamou o Ricardo, a gente se deu muito bem assim na primeira conversa. E é o que eu te falei, ele é muito fácil de trabalhar com ele. Ricardo é uma pessoa muito que se entrega muito nos projetos. Então, a gente fez esse primeiro approach, fechamos e já começamos a trabalhar juntos. E aí hoje são 40, 50 milhões de visualizações por mês nas redes sociais, o Ricardo.
Agora vamos falar do case Ricardo Martins, que é um dos principais, é onde vocês se projetaram, é onde vocês testaram muito, até do que você estava falando. E vocês pegaram o Ricardo no momento de vida, no momento de posicionamento, lá atrás, e foram mudando junto com ele.
A gente foi mudando junto com ele. Mas era interessante porque o Ricardo, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria. Embora ele ainda não tivesse conquistado aquilo, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria. E isso faz toda a diferença do mundo quando a gente pensa em posicionamento, quando a gente pensa como que vai ser a comunicação dessa pessoa, né? E ele falava assim, meu, eu quero ter uma participação maior na imobiliária, eu quero trabalhar em prol do desenvolvimento da profissão de corretor de imóveis, porque muita gente já me procura para poder falar sobre isso. E até então, o Ricardo, ele tinha uma presença muito forte com a questão de vídeos, setup de câmera e tal. Então, era o interesse das pessoas, iam por ali. E aí a gente entendeu, a gente começou a tirar muito do Ricardo, assim, da cabeça dele, organizar essas ideias para poder estruturar esse flow de crescimento dele.
Tanto que eu gravei com ele o episódio número 44 do Vem Pra Mesa, foi pro ar em junho de 2020.
Então,
era mais ou menos no meio desse processo.
A gente estava
começando. Ele falava muito de TikTok, de vídeo. O TikTok dele não tinha explodido ainda.
Não, ele estava com 100 e poucas mil pessoas no TikTok.
Ele tava com menos de 200 mil nessa época.
E
aí eu lembro que em poucas semanas ele chegou em 1 milhão. Foi muito rápido.
Agora, rede social, eu acho que esse é um grande erro que as pessoas cometem hoje em dia. Porque eles querem pegar uma agência para poder cuidar de toda a rede social da pessoa. E rede social é para você se socializar com as pessoas. E se você não tem verdade dentro da sua rede, meu, todo mundo percebe e isso não cola. Então, a nossa preocupação é, eu quero entender qual que é a identidade do Ricardo para não engessar o cara, para a gente acompanhar quem ele é e não para criar uma personagem em cima do que ele pretende construir. Isso faz muita diferença. Então, o Ricardo que faz a gestão das redes sociais dele, ele que conversa com as pessoas, ele está com o dedo no pulso para saber exatamente o que está acontecendo. E a gente vinha num outro caminho construindo essa audiência, mas com autoridade. Que uma coisa é você crescer só na audiência, outra coisa é você crescer com autoridade. Então a gente pegava esse conhecimento, envelopava esse conhecimento e trazia nos lançamentos e nos produtos que a gente desenvolvia. E ele nunca perdia esse contato com as pessoas, que era o que deixava ele cada vez mais próximo e cada vez alimentava esse relacionamento com as pessoas.
E quanto tempo demorou entre quando vocês começaram a trabalhar até o primeiro lançamento de um infoproduto, de um curso dele, de vocês?
Foi rápido. Foi julho, a gente começou, se eu não me engano, o primeiro lançamento dele foi setembro, agosto ou setembro.
E não foi tão bom ainda, né? Foi melhorando.
Não, a gente investiu lá em tráfego, a gente teve um ROI quase de 20. O ROI é quando volta, né? 20 Sim. vezes o investimento que você fez.
Então foi,
foi muito bom. A princípio, a gente tinha uma conta que a gente estava começando também, de padeiro, que era, meu, vou colocar tanto em tráfego voltar tanto. Mas o ROI não é esse. O ROI é o que
você investe.
Que era
muito do que você via em cursos, mentorias. Até então você não tinha essa prática.
Não. Então, e assim, muita gente falava muita coisa querendo colocar a gente dentro de uma caixinha de uma receita de bolo. E o que a gente aprendeu à medida que a gente testava é que, meu, isso é um framework. É só um caminho. É uma direção. Quanto menos experiência você tem, é interessante que você trilhe esse caminho. Mas quando você vai galgando isso e você vai aprendendo, você vai se descolando desse passo a passo. Então, tiveram situações que... porque você tem que fazer 21 lives. Beleza, Ricardo, vamos fazer? E o barato dele é que ele topa tudo, assim. E aí, a gente foi e fez. Chegou no final, ele falou assim, cara, eu tô esgotado. Eu falei, gente, esquece, 21 lives não vai funcionar com o Ricardo. Porque ele tem outro time, tem as atribuições na imobiliária, tem a função dele como corretor, tem todo um rolê que, às vezes, a pessoa que está por conta disso consegue fazer, mas ele não conseguia. Então, a gente fala qual outro caminho que a gente pode pensar para poder entregar o que a gente tem que entregar com a mesma qualidade, mas de um jeito diferente.
Eu lembro que a gente estava num evento, acho que da Loft, não sei se 2020 ou 2021. Não, agora tem uma live. Aí ele se trancava numa salinha, tinha que fazer a live, tinha lá uma hora de live.
Então assim, às vezes ele
era bem
tem.
Regrado, bem...
Às vezes tem, mas assim, cara, é muito fácil trabalhar com ele. É muito massa trabalhar com ele.
E falando um pouquinho assim do perfil do Ricardo, né? Acho que o Ricardo Martins é um bom exemplo, porque hoje, no mercado imobiliário, ele jogou a profissão do corretor em evidência. Tem muita gente olhando...
Sim.
O Ricardo e outros players do mercado imobiliário e com vontade de entrar na corretagem. Isso foi meio que orgânico, né? Não era esse o objetivo.
Sim e não. Porque é aquilo que eu te falei de posicionamento. Quando a gente percebe o objetivo, onde ele quer chegar, ele falava, eu quero trabalhar a profissão do corretor. Porque eu sofri muito com a desvalorização da profissão. Então, meus familiares falavam, meu, até hoje você não vendeu? Você vai continuar fazendo isso? Então, ele tinha esse propósito. Então, o que a gente fez? A gente entendeu isso e a gente começa a envelopar a partir de um movimento. Então, a gente começou a transformar isso num propósito massivo transformador, que a gente chama, que é elevar o status da profissão de corretor de imóveis no Brasil. Então, o que ele tinha como objetivo se transforma num COP.
Isso estava, né, no planejamento também.
Estava no planejamento. Se transforma num COP, se transforma numa estratégia de fazer com que as pessoas se identifiquem com o movimento. E aí a gente começou a falar sobre isso o tempo todo. Não é plano A, não é plano B, é plano A. Então, quem não experimenta o ridículo não chega no extraordinário. Então, assim, várias coisas que a gente começou a falar, palavras. O corretor tá on, que era, meu, você tá sempre on, você tá sempre na profissão
então,
de corretor
de imóveis. Então,
tudo planejado. Então, assim, tudo planejado.
Qual que é o tamanho da equipe por
trás?
Nós
somos hoje 16 pessoas.
E quais os perfis que tem hoje na equipe?
Ah, eu sou estrategista e de negócios. O Mal, ele era de tráfego e ele é da parte de cinema. Então, ele que coordena todos os roteiros. A gente tem copywriter, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem vendas, porque tem a galera que fica no WhatsApp, designer, web designer. É uma galera.
É uma equipe
administrativo,
grande.
Financeiro, é uma equipe grande.
Uma equipe grande que dá
equipe
suporte.
De suporte para aluno também. Então, assim, a gente se preocupa com essa experiência do aluno. Claro que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então, agora a gente implementou uma área de CS, né? Que é de sucesso do cliente. Então, a gente tem falado muito com os alunos para co-criar soluções com eles. Ai, meu, onde está doendo? O que você está precisando que a gente desenvolva? Ah, você não tem informação? Beleza, como que a gente pode resolver esse problema e trazer uma solução para esse corretor? Ah, você quer lead quente? Como que eu posso te entregar um lead quente? E aí a gente vai pensando nesse tipo de problema que a gente pode resolver para essas pessoas.
E é muito legal também os depoimentos que vocês recebem dos alunos, né? Que vocês...
Muito! Cara,
gente que
está
lá o tempo sem vender, ou gente que nunca
Sérgio,
tinha vendido.
Isso é a nossa gasolina. Meu, quando a gente recebe um depoimento da pessoa que fala assim, teve uma que falou assim, eu não tinha dinheiro para comprar leite para os meus filhos. E daí eu comecei, fiz o curso, eu apostei, peguei dinheiro emprestado e depois de 2 meses, conseguiu vender e mudou a vida. Então, assim, isso é combustível para gente.
E o Ricardo lê todos esses depoimentos.
Ele recebe muito.
Ele chora junto,
direct.
Né?
Ah, ele fica emocionado. Ixi, a gente fica emocionado junto. Nossa, é muito legal. É muito legal.
Agora, a história do Ricardo, né? Quem acompanhava o Ricardo lá atrás, ou através dos vídeos que vocês fazem muito bem, que uhum. mostra a transformação dele, né?
Uhum.
Não só dele como pessoa, mas principalmente a aparência dele.
Uhum. Não, ele fez transplante de corpo,
não.
Né? Eu falo pra ele, cara, você fez transplante de corpo. Não tem lógica uma coisa dessa.
Cabelo,
uma
barba.
Dessa. Tudo.
Mas o falando do corpo, né? Ele fala muito isso da academia.
Sim.
Essa mudança, muitos corretores olham e querem ser o Ricardo, né?
Uhum.
Querem ser o Ricardo, né? Ah, eu sou o franzino aqui, tô aqui na musculação. Uhum. E o Ricardo documentou muito bem essa jornada.
Uhum.
E vocês têm muito material para trabalhar, né?
Tem. Mas você sabe que o maior ativo dessa transformação é o que eu falei para você. É muito fácil trabalhar com ele porque ele faz o que tem que ser feito. Então, quando a gente fala para ele assim, Ricardo, pula na piscina. Ele pula. Porque a gente acredita no criativo que a gente vai fazer. E, de repente, esse é o criativo que mais converte, converte absurdamente. E aí tem gente que fala assim, ah, não, a água tá gelada. Ah, não, eu não vou fazer isso. Ah, não, eu não vou fazer aquilo. Por que eu vou fazer... Por que? Não tem um outro criativo para fazer? Isso tá muito difícil. Então, com ele, não tem mimimi. E eu acho que isso vem da disciplina do exercício físico. Eu acho, inclusive, que o exercício físico é uma excelente oportunidade de se praticar a disciplina. Porque só depende de você. Eu acordar às 5 horas da manhã para poder treinar só depende de mim e de mais ninguém. Ah, tá frio, tá não sei o quê, meu.
Venceu o despertador,
né? É desculpinha,
né?
Que eu tô dando para mim mesma não fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que essa parte da disciplina, da relação com o corpo, da relação com o quanto isso traz de autoestima, faz toda a diferença para você alimentar os drives que você precisa para performar. E ele trouxe isso para vários outros campos, sabe? De falar, meu, eu vou fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer 21 lives? Eu vou fazer. Chega no final, ele tá esgotado. A gente vê que não funcionou. A gente testou, mas a gente fez. E eu não acho que não vai funcionar. Eu sei o que funcionou e o que não funcionou. E essa é uma diferença muito substancial.
E falando sobre os lançamentos, vocês fizeram hoje, desde 2020, alguns lançamentos, mais de 10 lançamentos.
Ah, gente, eu nem sei, perdi as contas.
Mas
já.
Mas quantos alunos tem? O número de alunos
você
sabe.
A gente está batendo com 6.000.
6.000 alunos.
Alunos,
6 mil alunos. E o criativo que vocês usavam em 2020 já evoluiu para o que vocês usam
já,
em 2022.
A gente faz a copy, muito criativo, a gente faz
página.
Muito copy, a gente testa o tempo todo, Sérgio. O tempo todo. Ixi, lançamento às vezes sai com 100 criativos. E a gente vai testando, testando. Os criativos que performaram no passado, a gente volta a rodar, às vezes percebe que não deu muito bom, já não é um estímulo novo, e a gente muda. E esse é um time diferente, assim, de agência de propaganda. Esses dias teve um player grande do mercado imobiliário que procurou a gente para poder trabalhar a questão de tráfego e tal. Ele falou assim, olha, mas eu tenho uma agência in-house, que é uma agência dentro da empresa. E aí, o que eu queria fazer? Que vocês me mandassem...
Vocês me ensinassem.
Não. Que vocês... Que a gente fizesse as artes aqui e mandasse para vocês para fazer a gestão de tráfego. Eu falei assim, olha, não vai funcionar. Porque é impossível dissociar tráfego, copy e criativo. Não dá para dissociar isso. E outra coisa, o dia que um criativo estiver performando mal e eu precisar, eu não posso esperar 2 dias para a agência... desenvolver um criativo. Eu preciso fazer assim. E se a gente tem um repertório, a gente consegue produzir com baseado em referências de uma forma muito mais rápida. Então, nunca é só o tráfego. É um conjunto de coisas. Então, por isso que não funciona assim. Pelo menos com a gente nunca funcionou. De terceirizar esse tipo de coisa. E a internet tem uma linguagem completamente diferente, porque você tem que chamar atenção muito rápido, ser diferente muito rápido, ser sexy muito rápido, sabe? E o mercado imobiliário, ele tem um time, acho que mais conservador, todo mundo fazia a mesma coisa, é lançamento, todo mundo faz brochura, todo mundo coloca os mesmos vídeos, as mesmas fotos, os mesmos panfletos dentro da própria rede social. Então, para chamar atenção, você tem que fazer diferente.
E falando do conjunto, né? Você comentou de tráfego, do anúncio, do criativo, tem a copy, tem a landing page.
Sim.
Hoje tem os grupos de WhatsApp, né, que ajudam também.
Os grupos de WhatsApp.
Então, algo que você estudou lá em 2020 já evolui muito,
muito
em 2022.
Muito. É o que eu te falei. Tem um framework, tem um passo a passo, mas você tem que ter o discernimento de falar assim, meu, o que está acontecendo aqui? E uma coisa que eu fiz foi começar a participar de masterminds. Então, eu entrei num mastermind que é do Gênios, né, que é do pessoal da MR Lançamentos, que tem players muito grandes no mercado
digital. Agora, participar, investir, pagar, porque são investimentos altos.
É mais de 100 mil
reais
se você participar de um mastermind, sabe? Então, pelo menos os que têm valor, né? E aí, quando a gente entra num mastermind desse, tá lá o Wendel Carvalho, o Misha Menezes, o Suriel Portes, o Tio Uli. Então, são pessoas que acabam virando nossas amigas, assim, são meus amigos. Hoje eu sinto, cara, eu tô com um problema assim, como que você resolve na sua empresa? Você já passou por isso? E aí a gente troca muita figurinha.
Né?
Os problemas são parecidos. A gente troca muita figurinha e fala assim, putz, vou testar esse downsell aqui que o Suriel fez. Aí ele dá uma aula sobre esse downsell pra gente. Pra escola mesmo, tem o Breno Blend, que é um cara incrível do Rio de Janeiro, que ele tem uma escola chamada Cursos Beta. Eu falei, Breno, me ensina. Eu preciso aprender o que você está fazendo. Deixa eu entender sobre o seu modelo de negócio. Ele vem para cá. Eu fui para o Rio, junto com o Raoni, que ele estava fazendo a escola para o mercado financeiro também. O Raoni está nesse mastermind. E a gente foi aprender com ele. Sabe? Isso não tem preço, sabe? Isso acelera o nosso crescimento assim infinitamente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, meu, é caro um mastermind. Não é caro. Caro é quando você paga uma coisa e você não usufrui e não tem resultado em cima daquilo. Mas o resultado depende muito de você, de como você busca a informação, como você absorve a informação e transforma essa informação em ação, né? Em resultado.
Agora, os cursos do Ricardo, prioritariamente, são voltados para o corretor de imóveis.
Para o corretor de imóveis.
Eu lembro que teve algum lançamento que um pouco do discurso era para quem não era do mercado e para entender.
Uhum.
Deu resultado, não deu?
A gente testa, Sérgio. A gente fez uma loucura. A gente fez um reality show com essa proposta. Assim. O que a gente percebeu? E tudo é pesquisa. A gente não acha nada. A gente não tem que achar nada. A gente tem que olhar os dados, fazer pesquisa, apurar o que está acontecendo e testar.
O digital te dá esses insumos, né?
Exatamente. E aí a gente percebeu que 60% das pessoas que iam participar daquele lançamento eram pessoas que não tinham experiência no mercado imobiliário. Não tinham... Elas estavam levemente interessadas,
mas estava namorando ali.
Elas não sabiam muito o que fazer. A gente falou assim, cara...
Tem um mercado aqui.
Tem um mercado. Vamos fazer um reality, pegar quatro pessoas que não têm experiência. A gente vai treinar essas pessoas por um mês, por 15 dias, em cima da metodologia do curso. E vamos ver o que acontece. Eu ponho minha mão no fogo que essas pessoas vão vender. Aí, beleza, começamos a fazer esse movimento e a gente começou a documentar tudo. Assim, só que a gente não contava com a regulamentação da profissão. Então, o Cresce falou assim, eles não podem vender, porque eles não têm registro no Cresce.
São estagiários ainda, né?
Eles nem eram estagiários ainda, porque eles estavam aprendendo toda a profissão. Então, chegou lá no final, depois de uns 20 e poucos dias... e a gente colocando pilha nesse negócio desses meninos, você tem que vender, mas eles não podiam vender por causa da regulamentação. Aí eles entraram com um pedido no Cresce, aí eles entraram com essa questão de estagiário e conseguiram, por meio de outro corretor, fechar uma venda. Mas a gente não pôde falar isso no reality, porque tinha risco de, enfim...
Sim, tem algum problema aí.
É, de ter um problema. E os caras também ficaram muito frustrados, né? Porque, poxa, eles fizeram todo o treinamento e chegou lá no final das contas, eles tiveram que passar para outra pessoa que recebeu a comissão no lugar deles porque eles não tinham registro. Mas aí logo depois eles conseguiram registro e mudaram de vida. Então, um era dirigia Uber, ele mudou a vida dele. O outro era personal trainer, também transformou a vida dele. O outro trabalhava com tráfego pago, começou a fazer venda e mudou. E a Carlinha começou a fazer treinamento de equipe, ser gerente de equipe também. Foram quatro que seguiram na profissão e transformaram suas vidas assim, a partir das vendas do mercado imobiliário.
E aí cada lançamento desse é como se fosse um filho diferente. É planejado.
É um filho diferente.
Total, noite sem dormir.
Sérgio, é um filho diferente.
Quem olha aqueles três dias, uma semana, não é aquela semana só.
Não, são pelo menos 45
antes?
Dias.
Um mês e meio antes.
Um mês e meio antes para a gente começar a pensar em tudo. Porque é o que eu te falei, internet, você tem que trabalhar com a atenção das pessoas. E se eu faço um lançamento exatamente igual ao outro, a pessoa, isso aqui eu já vi. Então, eu tenho que trabalhar um estímulo diferente. E essa coisa também é legal, porque eu consigo testar coisas diferentes, mensagens diferentes. E aí, eles me sinalizam para onde que o mercado está apontando. Então, no último, a gente trabalhou com os dinossauros do mercado. O tema que a gente tratou foram dos dinossauros. Esse a gente vai continuar com o mesmo tema, mas a gente está trazendo uma leitura diferente para aquilo que a gente fez lá no último lançamento.
Agora, não quer dizer que algo que deu certo no anterior, no passado, vai funcionar no próximo. Você tem esse frio na barriga, né? Porque
tem,
nem sempre
total,
funciona.
Total. A gente fica sem dormir. E também, assim, quando a gente fez o reality, tinha funcionado muito em outros mercados. Não significa que o que funcionou em outro mercado vai funcionar no seu. Sabe? Às vezes é completamente diferente. A gente começou... Acho que a gente foi um dos primeiros a começar a anunciar no TikTok. A gente falou, vamos ver o que acontece para a gente anunciar no TikTok. E desqualificou muito a nossa base. Então, o chat do primeiro evento, assim, do primeiro dia do evento, a gente viu que não era o chat convencional. Mas, de novo, eu sei que não deu certo. Sabe, eu não acho que não deu certo.
Você testou e viu que não deu certo.
A gente viu e a gente falou assim, a gente tá trazendo uma galera muito desqualificada. Assim, eu preciso melhorar esse tom aqui no TikTok ou vamos remanejar esse orçamento porque desse jeito aqui não funcionou. E aí a gente tem muito essa liberdade de testar. E muitas vezes o parceiro, né, o sócio, o Ricardo no caso, não aceita esses testes. E é burrice não fazer isso. Porque a partir desses testes que você cresce. E aí, às vezes não, você vai errar no meio do caminho. E você olhar pro erro e falar assim, não devia ter feito isso, não sei o quê, deu ruim, não. Aí você perde a oportunidade de aprender e fazer melhor, sabe? Então, a gente tem uma sinergia muito grande de falar assim, Ricardo, a gente testou e deu ruim, mano. Não foi legal. Como a gente é parceiro e sócio, a remuneração nossa também está em cima disso.
Claro, está atrelado ao sócio.
Então, é claro que eu não quero que isso aconteça. E ele sabe disso. Então, a gente tem essa liberdade assim de testar para poder seguir em frente e ter liberdade de errar, de falar assim, putz, errei. Como que eu faço melhor da próxima vez?
E aí, a gente tem canais tradicionais que sempre se anunciam, Facebook, Instagram, Google, YouTube.
Sim.
O que vocês vão testar agora no próximo? Algo diferente que você pode falar aí?
Não, a gente está testando tudo assim. A gente está colocando quase 600 mil reais em tráfego pago.
600 mil reais? É, num período de 45 dias, um pouco menos até.
Um pouco menos.
30 dias.
É. Menos até 21. A gente começa a anunciar com 21 dias.
Agora, tem algum canal que vocês estão olhando? Vamos testar um pouquinho aqui, que talvez eu ouvi aqui algum mastermind.
É, o TikTok a gente começou a testar, não deu muito bom, mas a gente continua lá, mas reduzimos o orçamento bastante, assim, para TikTok. Mas a gente faz muito Instagram, a gente faz muito Facebook e Google. A gente está aumentando nosso investimento em Google e YouTube.
E sempre canalizando para aqueles... São três lives, né?
É uma semana de evento, né?
Não, mas aqui, o evento ao vivo...
É, são três lives.
São três lives.
É, mas tem, às vezes, live com aluno. Tá. A gente faz algumas coisas extras.
Agora, assim. Essas lives de lançamento estão virando super produções, né?
É. Porque, assim, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? E aí, quando a gente... E, de novo, tem essa parada de posicionamento. Quando você faz uma produção legal, você manda um recado para a audiência. Poxa, eu acho que você merece o melhor. Então, a gente vai dar o nosso melhor daqui. Quando você faz uma coisa bacana, você está posicionando essa pessoa nesse lugar. Sabe, eu não vou entregar uma coisa mais ou menos. Porque quando eu entrego coisas mais ou menos, eu posiciono essa pessoa como uma pessoa que é mais ou menos. Então, assim, eu quero fazer um serviço de alta performance, eu tenho que entregar isso. É o mínimo que eu posso comunicar. Então, tá virando isso para quem é profissional, né? Para quem tá sabendo fazer e sabendo conectar essas pontas.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então, acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final. www.imobreport.com.br E junto na esteira do Ricardo, começaram a aparecer outros colegas do mercado imobiliário fazendo, não um parecido, mas algo similar. Algo, uhum. Ele elevou uma categoria, né? Como você falou, foi planejado isso. Uhum. Começaram a aparecer outras pessoas no Brasil inteiro. Uhum. E pelo que o Ricardo fala, ele gosta desse movimento, né?
Não, porque quanto mais gente. Ainda bem.
Ele não vê concorrente, né?
Não. Ainda bem que tem outras pessoas. E o Thiago Nigro estava lá na academia de vendas, ele falou uma coisa muito interessante: que ele falou: o negócio não é competir só por competir, é co-competir. Que você colabora e compete ao mesmo tempo. A competição, ela é saudável. Ela é muito saudável.
Esse é o melhor mercado, né?
Quando a gente abre lojas do Burger King, a primeira coisa que a gente fazia era chamar os concorrentes para conversar. Então, eu chamava ex-funcionários do McDonald's e eu montava todo o meu planejamento baseado nas informações que o cara me trazia. Então, não necessariamente o concorrente ele tem que ser visto com maus olhos. Meu, olha o que o mercado está fazendo. A pessoa está nesse posicionamento, é o posicionamento dela. O que você pode fazer de melhor? Agora, se você fica olhando só para a grama do vizinho, você perde a oportunidade de se desenvolver e entregar o seu melhor. Sabe? Então, por isso que a competição ela é muito boa. Porque ela coloca um monte de gente falando sobre o mesmo assunto. Todo mundo começa a subir a régua para todo mundo. E você tem, de repente, mais pessoas querendo entrar nesse mercado como corretores de imóveis. Valoriza para todo mundo. Mas o Ricardo tem o espaço dele. Outras pessoas têm os espaços delas, sabe? Cada um ocupa da melhor forma possível.
E como você falou, outros players costumam procurar vocês. E qual que é a relação que vocês podem ter com outros players? Vocês têm uma exclusividade no segmento imobiliário com o Ricardo?
Cara, a gente começou com essa... A gente nunca teve exclusividade assim com ele. Mas a gente sempre fez porque só com ele... Por causa do flow de trabalho. Não dá tempo de fazer outra coisa. Hoje a gente tem uma equipe de 15, 16 pessoas. E a gente é muito intenso nessas entregas que a gente faz com ele. O que começou a acontecer? Demanda dos corretores. Ah, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais sobre aquilo. Eu quero saber mais sobre esse assunto aqui.
Dos corretores alunos dos cursos.
Dos nossos alunos. Tá. E aí a gente falou, como é que a gente resolve o problema dessas pessoas? poxa, a gente pode desdobrar isso em mais conteúdos e a gente pode criar uma escola a partir disso. Então, começaram a nascer outros cursos com outras pessoas, inclusive outros professores, para atender essa necessidade dos nossos alunos. Então, hoje, assim, a gente está super aberto. As pessoas que têm valor para gerar para a nossa base, a gente tem 70 mil corretores na nossa base, e dos quais 6 mil são alunos. Então, qualquer corretor, qualquer pessoa do mercado que seja sério, que tenha valor para gerar, a gente está aberto para receber e fazer coisa junto. Competir.
Claro.
Colaborar.
E você recentemente estava com um conteúdo, um curso voltado para marca pessoal.
Sim.
E o que você pode falar sobre marca pessoal, até pela experiência sua de marketing, empreendedorismo, e agora com o Ricardo? Como construir a marca pessoal através dos canais digitais?
Tá. Essa foi uma demanda. Eu fiz uma palestra sobre isso na Academia de Vendas passada, né? E eu tive muita...
Academia
muito
de
direct...
Vendas, que é o evento que a MyBroker faz em Goiânia.
Isso, é um evento que eles fazem só para corretores de imóveis.
Sim.
E aí eu fiz uma palestra mostrando os bastidores da estratégia digital do Ricardo, que era uma coisa que eu nunca tinha mostrado para ninguém. E aí eu mostrei como que a gente constrói essa... Como que foi o processo de construção dessa marca. Então a gente
não
teve...
Não foi por acaso, foi tudo
não
pensado.
Não foi por acaso. Então assim, primeiro, ele sabia o que ele queria construir. Ah, o que você quer? Beleza. Segundo ponto, entender qual que é a identidade desse expert. Porque você não cria um personagem para a internet. Você tem que ser você. E usar aquilo... Já viu caricatura? É tipo isso. É pegar aquela fortaleza que você tem e amplificar essa fortaleza. Para que você seja autêntico nisso.
Autenticidade é a palavra.
Autenticidade é a palavra. Depois que a gente faz isso, beleza, agora eu preciso mobilizar as pessoas. Como que eu mobilizo as pessoas? Ah, eu tenho que criar um movimento. Aí a gente cria o propósito massivo transformador. O que é esse propósito? Eu quero elevar a profissão de corretor de imóveis no Brasil. Aí ele deixa de concorrer com as pessoas. Para falar, gente, vamos trabalhar junto? Vamos cooperar? Vamos elevar a régua? Todo mundo? Porque se a maré sobe, vai subir para todo mundo. Depois disso, a gente começa a identificar qual que é a editoria de conteúdo que a gente vai trabalhar. Meu, olha, eu vou falar de lifestyle, eu vou falar de vídeo educativo, que eu preciso educar as pessoas para aumentar o nível de consciência delas. Eu vou falar sobre vídeo viral. Vou fazer um vídeo viral pegando as trends do TikTok, adaptando para o meu mercado e colocando isso para testar. Eu vou fazer vídeo de venda, mostrando imóveis e mostrando o meu dia a dia de como vender imóveis. E aí a gente setou esse editorial. O que que a gente vai fazer como agência e o que que o Ricardo vai continuar fazendo como gestão da rede social dele. De novo, rede social é para as pessoas se relacionarem, não é para colocar um monte de panfleto dentro do Instagram. Então, na parte da nossa estratégia dos infoprodutos de posicionamento, a gente começa a pegar essa identidade e transportar essa identidade para o lugar que a gente quer. Então, meu, você quer valorizar a profissão? Então, isso faz sentido para você? O corretor ser o cara do carrão, ser o cara do... Meu, faz sentido porque o Ricardo sempre quis e ele gosta disso. Tem gente que não gosta. Aí eu ia montar um personagem. O Ricardo gosta disso, é do lifestyle dele.
Ele não gosta de carrão, né?
Quase não. Então, assim, quando a gente começou...
É um adolescente no corpo de adulto.
Tipo isso. Quando a gente começou, ele não tinha um carrão.
Eu vi outro dia que ele estava atrás do carro que ele tinha 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando ele morava
ele
lá no...
Ele tinha. A gente fez uma parceria com a Audi para poder conseguir o carro para fazer, mas a gente sabia o que a gente queria construir. Porque isso fazia parte do DNA dele. Ele tinha essa visão de futuro. Entende? Que quando você trabalha o posicionamento, você tem que saber o que você quer comunicar. Qual que é a narrativa que você quer construir a partir daquilo que você domina. E aí a gente fez esses primeiros vídeos contando essa história do lifestyle. Eu preciso contar a história do Ricardo, mas eu preciso começar a colocar esses inputs de movimento e de aspiração. Eu preciso fazer o corretor de imóveis ter a aspiração, o desejo e a certeza de que ele pode chegar lá. Ricardo vai ser esse espelho? Então ele vai ser esse espelho.
Agora, você entende muito de marketing, estudou marketing, continua estudando marketing. Uhum. O quanto o Ricardo entende de marketing? Porque outro dia eu vi ele falando de arquétipos e me surpreendeu a propriedade que ele falava sobre arquétipos.
Cara, ele estuda muito.
Ele estuda.
Ele estuda também. Então, não é por acaso. Então, quando ele vai lá para as redes sociais, ele sabe das métricas dele, ele sabe o que as pessoas estão falando, o que engaja, o que não engaja, como é que tá o algoritmo do TikTok, o algoritmo do Instagram. Então, ele é muito ativo nessas coisas. Então não é de brincadeira, não. Não,
outro
é de
dia
verdade.
Eu vi ele falando dos arquétipos, eu falei, pô, não é fácil falar de arquétipos. E
com
alguém,
tanta propriedade.
Alguém perguntou,
né?
qual que era o dele, ele explicou um ou dois. Realmente, você via que.
Que ele entende do negócio. É, e ele vai navegando, ele vai estudando, vai conhecendo e vai fazendo.
Agora, o próprio Ricardo, eu não sei quanto que vocês também estavam juntos, ele foi atrás de mentorias para Instagram, para YouTube, para melhorar também as redes dele. Junto com vocês ou foi uma coisa dele?
Sim, é o que eu te falei. As redes sociais do Ricardo, esse relacionamento do dia a dia, o conteúdo tem que ser da pessoa. E aí, assim, a pessoa tem que querer fazer isso. Porque eu não vou entrar, Ricardo, esse post aqui não tá dando engajamento, não sei o quê. Vai. Você tem que ir atrás, mano. A pessoa tem que estudar, não vai ficar tudo nas costas da agência. A agência tá estruturando uma narrativa num plano um pouco maior, baseado na identidade, na autenticidade desse especialista, criando um material que vai elevar o posicionamento dele. Vai
tá
trazer
claro os papéis
ele,
de cada um.
Tá claro os papéis de cada um. Então, ele constrói a audiência e a gente vem com a audiência mais autoridade. Então, quando a gente faz uma superprodução de um vídeo, eu já tô posicionando ele do cara que, pô, é essa produção aqui, é esse nível de qualidade. Então, isso acaba reverberando sobre todas as coisas. E é muito interessante que tem muita gente que fala assim, ah, o Ricardo é marqueteiro, isso é uma coisa que acontece muito. Ah, você conhece o Ricardo, não sei o quê. Nossa, ele é muito marqueteiro. Fala como se fosse uma coisa ruim. Sabe, eu falei, que mundo que essa pessoa vive? Que ela ainda não percebeu que o mundo de hoje está baseado no marketing, que você, qualquer pessoa tem um veículo de comunicação na mão, gratuito, que pode usar para poder ganhar rios de dinheiro, e ela está perdendo tempo falando, o Ricardo é marqueteiro. Feliz dele que é. E a pessoa reclamando e não está fazendo dinheiro com o celular. Sabe? Então, assim, marketing mudou muito. As mídias sociais, esse instrumento aqui, o celular, ele mudou muito a nossa capacidade de nos comunicar com as pessoas e de receber feedback. Então, por que não usar?
Agora, e quando a pessoa fala que o Ricardo Martins é um produto de marketing?
Ai, gente, pelo amor de Deus. É, tipo assim, sem disciplina, o cara não chega onde ele chegou, sabe? Ele é um cara muito determinado, que sabe o que quer, que sabe aonde queria chegar e traçou um plano para fazer isso. E a ferramenta que ele usou para isso foi o marketing. Ele alcançou todos os objetivos dele? Ainda não. Mas alguns, vários, ele alcançou.
Agora, ele sofre com as métricas ou não? Porque as métricas muito... Os algoritmos mudam muito, né? E às vezes cai, ele sofre isso ou não?
Não, ele não sofre muito, não. Tipo, às vezes performa mal. Ele, tira esse post aí que não ficou legal. É, não, isso aqui tá bacana. Não, vou testar uma outra coisa. Ele acompanha.
Ele acompanha.
E ele testa. Ele tem estômago pra testar, sabe? E, meu, deu ruim, a gente muda. Quando o resultado não é legal, é só o resultado de uma ação que não deu bom. Faz de novo. Sabe? Não sofre, não.
E falando de outras redes sociais, você tem o Instagram, que a gente comentou. Agora tem o YouTube, que ele surgiu muito forte no YouTube lá atrás.
Foi. Ele começou bastante pelo YouTube.
E ele se apresentava como o expositor, né? O maior expositor.
Imobiliário, né?
Imobiliário. Ele tinha vídeos com muitas visualizações lá atrás, onde ninguém olhava para o YouTube, os outros corretores, né? Ele, ele nadou sozinho no Oceano Azul aí.
É. O YouTube, ele tem um relacionamento diferente com a audiência. Né? Então, quando a pessoa está vendo um vídeo no YouTube, ela está muito mais engajada, porque você passa ali 5, 6, 10 minutos assistindo um vídeo de uma pessoa. E era um vídeo de exposição de um imóvel, e que isso gerava lead para poder vender esse imóvel. Então, ele falou assim, putz, eu estou num canal super interessante para mostrar em profundidade com um vídeo que vai mostrar os detalhes desse imóvel, o que eu estou fazendo? Elevando o nível de consciência do meu cliente, que se ele tiver interessado, ele vai vir aqui e eu não vou perder tanto tempo mostrando um imóvel para ele que não faz sentido dele adquirir. Então, só aí ele já consegue capturar uma lead, capturar um potencial cliente com um nível de interesse e um nível de consciência muito maior a respeito daquele imóvel.
Além de crescer o posicionamento, conseguir chegar a mensagem para novos alunos e ganhar dinheiro com infoproduto, ele também consegue uma expansão da My Broker, que é a imobiliária onde ele é sócio, é, que na pandemia, acho que 20 ou 21, o número de novas lojas aumentou muito no Brasil inteiro.
Muito. Esse é o poder da internet. Então, assim, outra coisa, outro ativo muito importante do YouTube foi trazer a intimidade com a câmera. E ninguém começa bom. Ninguém começa bom. Então, você vai começar devagar, você vai começar, às vezes não, sempre, né? Com vergonha daquilo que você fez, daquilo que você produziu, mas só faz, meu. Você tem que ter consistência, faz todo dia. Não é todo dia que você vai gostar do resultado, mas faz, posta. Então, trouxe muito isso. Quando a gente faz esse trabalho de posicionamento, de novo, esse posicionamento de high power, não sei o quê, de elevar o status, de movimento, isso acaba reverberando para outras coisas. E esse é o poder da internet. Então, se você chega na My Broker e fala assim, meu, levanta a mão quem veio aqui por causa do Ricardo. A maioria das pessoas vai levantar a mão. Ele chega lá no evento, na academia de vendas, ele não conseguia andar do povo tirando foto com ele, porque ele virou uma grande, não vou nem dizer celebridade, mas uma personalidade que está trazendo essa coisa do movimento, que está trazendo esse orgulho de ser corretor de imóveis. Que acho que era uma coisa que faltava muito para a profissão, né?
Agora, por um lado, quando você tem muita gente idolatrando, amando, gostando, você tem na internet, como tudo, você tem os haters, né?
Graças a Deus.
Como que administra os haters?
A gente costuma falar que se não tem hater é porque o copo não tá bom o suficiente.
Sempre vai ter alguém reclamando.
Sempre vai ter, meu. Sempre vai ter alguém reclamando. Nem Jesus agradou todo mundo.
E ele se sai muito bem quando
alguém... Ele se sai muito bem, porque assim, é uma outra coisa interessante. Primeiro, o Ricardo, ele é muito bem-humorado. E ele sabe lidar com isso com muita tranquilidade. Não que isso não abale. Teve uma situação que ele ficou muito abalado, que era um aluno nosso, que fez venda, que usou, que a gente acompanhou e tal. E depois ele começou a depreciar. Por que ele estava fazendo isso, depreciando o Ricardo? Porque ele queria marcação. Que o Ricardo fizesse a marcação dele para ele aparecer nas redes sociais do Ricardo e surfar uma onda num sentido. E o que a gente fez com aquilo? Meu, vamos falar o que aconteceu e vamos abrir uma live. E nessa live entra quem quiser. E o que entrou de gente defendendo o Ricardo, a gente estava em lançamento. A gente vendeu R$200 mil nessa live. Porque entraram vários alunos, várias pessoas defendendo o Ricardo e falando assim, não, o curso mudou minha vida, fez isso e assim. E partiu de um hater. Partiu de um hate, que muita gente vai para o quarto chorar e reclamar da vida. E outras pessoas falam, como é que eu posso transformar esse limão numa limonada? E a gente busca fazer isso. Sempre pegar um limão, espremer ele, fazer uma limonada boa.
Agora, eu estou no mercado imobiliário desde 2004. São 18 anos aí de mercado imobiliário, sempre no marketing. Tirei meu Cresce no passado até para algumas necessidades, mas o meu foco realmente é o marketing. E eu acompanho muito várias pessoas que apareceram, vários players do mercado imobiliário. E o Ricardo... Ele, diferente de outros que já apareceram, que ainda estão, ele não tem uma rejeição praticamente. Ele tem uma idolatria alta no mercado.
Tem, mas tem rejeição também.
Mas baixa.
Quando eu falo assim, ah, muita gente fala, ah, o Ricardo é marqueteiro, não sei o quê. Tem esse tipo de pulguinha atrás da orelha, sabe? Será que ele é corretor mesmo? É, invejinha e tal. Será que ele é corretor mesmo? Não é, ele não faz isso. Meu, ele começou a vida como corretor de imóveis. Então, assim, ele tem essa... E é outra coisa, a gente não consegue fazer isso ser fake. Uma mentira, ela não dura tanto tempo. Você não consegue sustentar a mentira, sabe? E você não consegue criar essas verdades, assim. Então, quando ele fala, ah, eu fui pro loteamento, eu ficava em pé, no sol, com panfleto, era a realidade dele. Então, quando ele fala, meu, a minha família fala, vai fazer alguma coisa da vida. A esposa falava assim, Ricardo, que dia que você vai parar com isso e arrumar um emprego decente? Então, ele escutava tudo isso. A gente escuta isso dos nossos alunos o tempo todo, sabe? Então, eu acho que ele tem os haters, existe essa parada aí da rejeição, acho que é baixa.
É baixa.
Porque ele é um cara muito bem-humorado e muito da colaboração com todo mundo.
Ele
é fácil
conecta,
lidar
ele
com
ele. Ele se conecta
ele.
Fácil com o corretor.
É fácil lidar com ele. E é engraçado porque esses dias eu recebi um direct de uma pessoa, não sei nem quem que era. Ela falou assim, Cris, dá uma olhada no meu Instagram queria sua opinião e tal. Era um domingo, Sérgio. Aí eu, não tô fazendo nada. Vou lá olhar, sapiar o Instagram dela. Aí a primeira coisa que eu vi era assim, só catálogo de imóveis, né? Não tinha nada da pessoa para se relacionar com a outra. E aí eu falei assim, olha, eu olhei rapidamente o seu feed e o que, que eu percebi? Que você não tá se relacionando com as pessoas. É muito foto de imóveis e o seu Instagram não é um portal imobiliário. A pessoa quer saber de imóvel, ela vai para um portal imobiliário para ver foto desse imóvel. Ali você tem que mostrar a oportunidade e ir aquecendo essa pessoa, levando ela para um campo de relacionamento. Sérgio, ela me descascou.
Ela ficou brava ainda.
Ela ficou brava comigo.
Você cedeu as suas horas.
Sabe, ela ficou brava comigo. Ai, porque todo mundo elogia o meu trabalho. É porque quem você acha que você é pra poder falar isso do meu Instagram? Eu falei assim, meu, ela pediu a minha opinião. Agora eu não posso falar a verdade porque eu tenho que passar a mão na cabeça porque ela precisa de um elogio pra ter uma validação. Não, cara, a gente não chegou até aqui passando a mão na cabeça de todo mundo, não. Não mesmo. E aí as pessoas querem isso. Eu acho que muita gente tá tão fragilizada que precisa o tempo todo de um carinho assim pra poder seguir em frente. Não, a vida não é assim, não.
Nem todo mundo gosta de ouvir verdades duras.
Mas assim, o que te torna mais resiliente e mais pronto para essas adversidades é justamente passar por essas pequenas dores. É justamente ter essa consciência de que, meu, não deu bom, eu me machuquei, mas eu vou fazer de novo. Você privar a pessoa da verdade é de uma covardia gigantesca, porque você priva ela de se desenvolver. De melhorar naquilo que... Ah, eu não quero machucar ela e eu vou ser mais ou menos... Sabe vacina que você vai levar as crianças pra vacinar, põe o nariz de palhaço, não sei o quê? Eu tenho dois filhos. Eu sempre falei pra ele, ó, vai doer, mas vai passar. Eu tô aqui do seu lado, segurando a sua mão, vai doer, mas vai passar. Porque são essas pequenas dores que deixam a gente mais preparados para pro rojão da vida.
E aí você comentou que você sempre foi de bastidores. Uhum. E recentemente você começou a dar mais a cara no seu Instagram. Você começou a aparecer mais, gravar.
Sim.
Como é que foi essa mudança?
Pouquinho ainda, né? Eu não comecei forte isso ainda não. Mas
tá produzindo mais conteúdo.
É, tô produzindo um pouquinho mais. Mas essa... eu sempre achei que eu era melhor de negócios do que... Essa é a minha fortaleza. E eu falava assim, eu vou desenvolver as minhas fortalezas. Só que nessa academia de vendas, a quantidade de mensagem que eu recebi das pessoas...
Na de janeiro, não foi essa a última.
Na de janeiro. Te falando assim, eu não sei o que fazer. E como eu vim da propaganda, e eu trabalhei primeiro em agência, depois trabalhei numa empresa, e nessa empresa a gente era atendido. E eu coordenava 5 agências regionais, e a gente tinha uma agência nacional, que era a Ogilvy, que é uma agência incrível... Uhum. Fenomenal. E eu aprendi muito com o Ariel Grunkraut, que é o atual CEO do Burger King, mas sim, era o diretor de marketing do Burger King. Uhum. Então, assim, eu conhecia o lado da agência, o lado do cliente. E eu sabia assim, meu, não tem campanha para institucional. Tem campanha que vende e campanha que não vende. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser muito sério nessas coisas e ter uma responsabilidade muito grande com o dinheiro do cliente. Sabe? Então, assim, eu sempre tive muito essa preocupação de como construir e lidar bem com o dinheiro das pessoas. E muitas vezes no Burger King, antes do 3G, o que acontecia? Meu, eu vou fazer uma campanha, daqui 3 meses eu faço outra, daqui 3 meses eu faço outra. Aí chega no final do ano, aí você gasta um monte de dinheiro em cada campanha dessa. A agência local trabalhando de um jeito, a agência nacional trabalhando de outro jeito. Chega no final do ano, meu, essa marca... Quando você fala de Burger King, você lembra de quê? Nossa, não sei. A campanha do início do ano falava de carro, a outra falava disso, a outra falava daquilo. Não sei. Então, assim, não tinha um posicionamento claro. E aí as pessoas acham que primeiro tem que fazer marketing, antes de trabalhar branding. Então, o branding, ele vem primeiro. Porque você ter um posicionamento claro do que você quer comunicar, e onde você quer fazer a sua marca chegar, otimiza os seus recursos na hora de construir essa narrativa. E quando você chega no final do ano, você pergunta o que você entende como Burger King. Ah, é mais gostoso porque é feito no fogo com churrasco. Aí essa mensagem que a gente identificou que era um potencial, passou a ser pano de fundo de tudo que era criado. Então o estímulo mudava, mas a mensagem e o posicionamento ele continuava o mesmo. E com as pessoas é a mesma coisa. Só que o que eu percebi? Muita gente achava que o problema era tráfego, era colocar dinheiro para poder ganhar alcance, e não é, porque ele não tinha um posicionamento claro. E eu falei assim, eu acho que eu tenho uma responsabilidade até de poder falar para essas pessoas pararem de gastar dinheiro desse jeito, porque é uma máquina infinita de gastação de dinheiro, se você não tem um trabalho de marca adequado. E é um jogo diferente. O jogo do marketing pelo marketing, você precisa ter muita grana. Agora, quando você constrói marca, você tem a oportunidade de criar um conceito autoral e diminuir o seu investimento em marketing, porque as pessoas que se conectam, e aí tem o papel da rede social, elas se conectam pela verdade. Você pode construir comunidade para, inclusive, co-criar coisas com essas pessoas e diminuir os seus investimentos de marketing no meio do caminho.
Agora, falando no corretor de imóveis, independente de onde ele trabalha, se é numa imobiliária, se é numa house de construtora, ele é uma marca, ele tem que ser uma marca.
Ele tem que ser uma marca, principalmente as pessoas que vendem serviço. As pessoas que... E o corretor, ele não vende imóveis. É uma outra coisa que a gente começou a bater assim no nosso discurso. Meu, corretor de imóveis não vende imóveis. Ele vende serviço. É a sua marca pessoal. Independente da imobiliária que você estiver, é o seu relacionamento com a pessoa. Meu, eu quero vender imóveis de alto padrão. Você está comunicando isso para as pessoas? O que é comunicar imóveis de alto padrão? Não é só colocar a foto do imóvel do alto padrão no seu Instagram. Você está chegando... Como é que você está chegando? Você está bem apresentável? Você está bem vestido? Você sabe conversar com a pessoa? Você sabe falar de investimento com essa pessoa, porque provavelmente quem está comprando alto padrão é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior e entende sobre um pouco mais, pelo menos, sobre dinheiro. Sim. E sobre investimento. Você consegue argumentar com ele sobre taxa Selic, sobre investimento em bolsa? Por que que ele tem que pegar... E, de novo, você lembra que eu te falei no Burger King que a gente brigava pelo estômago? No mercado imobiliário é igual, você briga pela carteira do cara. Não é pelo outro imóvel. Ele pode pegar o mesmo recurso e colocar na bolsa de valores.
É, o seu concorrente não é só o imobiliário, o corretor. É qualquer corretora
qualquer
de valores,
qualquer ativo, qualquer investimento que o cara vai fazer. Você tem que provar para ele que aquele é o melhor investimento. E como que você faz? Você está qualificado para fazer isso? Ah, não tô. Então faz essa tarefa de casa antes de gastar dinheiro para colocar gente no seu Instagram, porque ela vai chegar lá e você não vai mandar mensagem nenhuma. E aí aquilo que você quer construir nunca vai ser construído porque você não fez o arroz com feijão que tem que ser feito, que é o trabalho de gestão de marca.
Muito bom. Bom, Cris, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio.
Ah!
Foi uma aula, aprendi bastante
não,
coisa.
Não, eu sou tão apaixonada nesse assunto que assim, eu fico horas e horas falando sobre
não,
isso.
Não, mas muito bom, muito legal te conhecer pessoalmente, só no Instagram, só no WhatsApp.
É verdade.
Agora você vai estar mais próximo a São Paulo.
Uhum.
E gostaria que você deixasse uma mensagem final para incorporadores, construtores, corretores de imóveis que nos ouvem. Não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. A gente tem uma audiência hoje muito forte em Portugal, Estados Unidos, uhum. Angola, países de língua portuguesa acabam consumindo, vem para a mesa.
Uhum.
E com certeza você passou muitas mensagens, muitos insights legais. Mas para finalizar, gostaria que você deixasse um
recado
final.
Eu acho que a principal é não ter medo de experimentar. Sabe? Porque dos corretores, muitos corretores eles não entram porque eles têm vergonha. Eles não fazem o relacionamento nas redes sociais porque eles têm medo do julgamento alheio, sabe? De outras pessoas e no final das contas, quando apaga as luzes, somos só nós e nós mesmos, né? Então, assim, não tenha medo de experimentar. Para as imobiliárias, a mesma coisa. Não tenha medo de experimentar. Para as incorporadoras, a mesma coisa. Não tenha medo de experimentar, sabe? Você não precisa... A gente vai fazer um teste no começo do ano que vem de vender um empreendimento inteiro só usando metodologia de vendas online para diminuir investimento em decorado, essas coisas. Eles querem testar, sabe? Então, a gente falou, eu não tenho as respostas que você quer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca toquei na sua conta de tráfego para saber... porque a pessoa tem essa ansiedade, né? E aí, a gente vai vender por quanto tempo? Quanto que eu vou investir? Quanto? Não sei. Vamos começar a fazer e a gente vai descobrir no meio do caminho. E se alguém te vender que sabe exatamente o que está fazendo, num ambiente que demanda teste,
desconfie.
Vai estar mentindo.
Desconfie.
Desconfie. Porque, assim, o jogo da verdade, ele é implacável. Então, não tenha medo de testar, de experimentar. Porque é na autenticidade, é no diferente que a gente consegue rampar as nossas ideias.
Muito bom, Cris. Obrigado novamente.
Que agradeço.
Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.